Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Podem a surpresa e o espanto fazer bem à saúde? Fernando Ilharco, boa tarde, bem-vindo à Renascença.
Olá, Sónia, viva.
Então, podem ou não podem?
Ora bem, vamos aqui olhar para uma investigação de dois professores da Universidade de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, que dizem, por exemplo, na Capela Sistina, no Vaticano, ou no Grand Canyon, aquele desfiladeiro gigantesco a pique no Arizona, nos Estados Unidos, ou podemos nós pensar numa bonita paisagem a passear, num museu a olhar para uma obra-prima, ou a ver as ondas gigantes da Nazaré, ou na experiência religiosa em Fátima, 12 de maio à noite, por exemplo, podemos nós espantar-nos, admirar-nos, e isso pode ter algumas consequências na nossa vida? Bem, os investigadores dizem que sim, que esse tipo de espanto é bom para a saúde.
Ah, é, ainda é um... bem.
Ainda bem, é verdade. Bem. É verdade. Uma pessoa sente-se bem e isso é bom para a saúde. E às vezes é assim uma... É súbito e abana mesmo uma pessoa. O estudo foi publicado na revista científica Emotion e sugere que este tipo de espanto, de surpresa, atua como um poderoso anti-inflamatório. Pode quase dizer-se, espante-se, que a constipação passa. Ora, as emoções positivas estão associadas aos chamados marcadores de boa saúde, refere esta investigação, nomeadamente a níveis saudáveis de citocina, que é uma substância química que influencia várias doenças, quer do corpo, quer da mente. A surpresa e a admiração fazem parte do pacote destas emoções positivas e da boa disposição. Ser sorridente e simpático ajuda a ter níveis baixos de inflamação, ou seja, ajuda a combater com mais eficácia as infecções. As gripes e as viroses, por exemplo, refere a investigação, curam-se mais depressa estando bem dispostos. Mas passear, experimentando a beleza da natureza, ou perder-se a ouvir uma bonita música, ou a apreciar uma obra de arte, também ajuda a combater as doenças. E este é que é o ponto. A admiração e o espanto, diz esta investigação, são eficazes a evitar e a recuperar de doenças.
Isso é extraordinário.
É. E já agora, mais uma informação. Fica a saber que se for sujeito a uma intervenção cirúrgica, mesmo com anestesia total, o melhor é ir de cara alegre, porque a recuperação tende a ser mais fácil.
Isso é muito, muito...
É muito interessante.
É, sim, senhor, Fernando. Bom, então, olha, o melhor mesmo é sorrir, ser simpático e ver coisas bonitas.
E ver coisas bonitas. Pronto. E espantar.
Ora bem.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
E agora, espante-se. Porque se quer ter sucesso, não siga a sua paixão. Isto parece estranho, mas o Fernando Ilharco explica. Olá, Fernando, boa
Olá,
tarde.
Olá, Sónia, boa tarde. É o conselho do investigador Cal Newport, dos Estados Unidos, na obra, aliás, não traduzida para português, tem o título interessante, So Good They Can't Ignore, ou seja, tão bom que eles não podem ignorar. E diz ele que seguir a nossa paixão, faz o que tu gostas, é um mito. A maior parte das vezes, diz Newport, o que se passa é que no início da vida profissional não se tem uma paixão especial por nenhuma atividade em especial. E isso não é um problema. Nós, no início da vida profissional, muitas vezes gostamos de muitas atividades.
Uhum.
Não é? Muitas atividades. Algumas pessoas, não gostando de nenhuma em especial, vão acabar por ir mesmo muito longe e gostar muito de uma atividade. É assim, também acontece, e a investigação também aceita e confirma, mas não é o mais comum. Que há gente que tem uma grande paixão profissional desde muito cedo, também há. Mas o facto é que não há dados que confirmem que o sucesso tenha que estar relacionado com uma paixão pré-existente à vida profissional, diz Newport nesta obra. Em geral, a paixão pelo que fazemos vai consolidando, vai se emergindo lentamente. Um dos casos referidos por Newport, por exemplo, e que geralmente é apontado como o caso de alguém com uma paixão desde a sua juventude, é o caso de Steve Jobs. E as biografias de Steve Jobs mostram uma história diferente. Jobs não tinha uma paixão pelos computadores. Aliás, nem sequer pela tecnologia. Antes da Apple, etc., Steve Jobs chegou mesmo a ser despedido de um trabalho tecnológico por desinteresse.
Uau!
Agora, Steve Jobs tinha, no entanto, uma maneira de ser decisiva. Ele estava atento e estava à procura de oportunidades para uma vida significativa. e os computadores pessoais começaram a surgir à sua frente. Ele viu ali uma enorme oportunidade. E o resto é conhecido. E é também uma lição. Não se preocupem tanto com a vossa paixão desde pequeninos. E se não têm, não inventem. Porque o caminho é outro. É trabalhar, aprender, gostar e trabalhar mais apaixonadamente. Para ter um impacto, para ser relevante para os outros e para melhorar o mundo. Porque essa é a paixão que conta.
Até porque muitas vezes nós temos uma ideia romântica de uma paixão. Ah, eu gostava muito de ser hospedeira de bordo. Por exemplo, não é? E depois a pessoa até consegue um lugar como hospedeira de bordo e às vezes odeia
o
que faz, não é?
Pois, as coisas podem ser diferentes, claro.
Da mesma forma, se calhar alguém que não sonhava ser hospedeira de bordo ganha esse lugar e passa a adorar, não é?
Portanto, aprende, gosta. Esta investigação refere que, geralmente, essa segunda hipótese é o caminho que a maior parte dos profissionais faz. Também
e ainda bem, isso tira-nos um peso grande de cima.
É verdade,
não
é?
Se
tem algum
sentido, uma paixão não faz mal.
No início da vida profissional, o que nós não temos seguramente é a experiência profissional.
Ora
portanto,
bem.
E gostarmos de muitas coisas não é mau.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Quem sabe este novo normal de hoje muda a sua perspectiva. Quem é melhor? Quem são os grandes especialistas? As pessoas de personalidade mais introvertida ou extrovertida? E, atenção, quem ganha mais dinheiro? Os introvertidos ou os extrovertidos? Fernando Ilharco, boa tarde, queremos a resposta.
Boa tarde, Sónia. Não é fácil, de facto, quando se fala de sucesso, entendermos quanto a personalidade. Tem muito que se lhe diga. E é difícil generalizar. Mas Eric Barker, no best-seller Barking Up the Wrong Tree, a ladrar a árvore errada, que aliás tem um intrigante subtítulo, A Surpreendente Ciência, que explica porque quase tudo o que sabemos sobre o sucesso está errado.
Uau.
Portanto, este investigador responde a esta questão de introvertidos e extrovertidos. Os introvertidos, diz ele, são melhores especialistas, mas os extrovertidos ganham mais dinheiro. Em média também, porque as coisas não são sempre assim.
Claro.
Mas em média tende a haver estes dois padrões. Tanto a introversão como a extroversão, aliás, tendo aspectos vantajosos, não são rigorosamente personalidades, conforme Carl Gustav Jung, o psicanalista suíço que teorizou e que propôs estes aspectos, referiu, a introversão e a extroversão são polos da personalidade, não são personalidades em si mesmo. E os dados hoje indicam que uns 40% das pessoas são solidamente ambivertidas, com características dos dois polos.
Uhum.
Depois tem dias e tem vezes, não é?
Faz sentido, não é?
Mas voltando aos melhores. Barker refere estudos que defendem que, em média, os profissionais mais extrovertidos que regularmente almoçam ou saem com colegas ou amigos, ganham mais 14% que os outros. Socializam mais, conhecem mais gente e acabam por ter melhores oportunidades, em média. Os introvertidos, por outro lado, têm mais probabilidades de ser os melhores na sua profissão, embora isso às vezes não adiante muito. Estão habituados a tempo sozinho, por isso mais facilmente dedicam mais horas a desenvolver as capacidades e a perícia. E isto acontece, é interessante, mesmo em atividades coletivas, como por exemplo no desporto, onde 80% dos atletas de topo, onde mais de 80% dos atletas de topo são introvertidos.
Ah, que engraçado.
Concluindo e sugerindo, saiba como você é, introvertido ou extrovertido, e tire partido disso, ser mais especialista ou socializar mais e ganhar mais dinheiro. Ou melhor ainda, porque parece ser possível, as duas coisas ao mesmo tempo,
pois.
Já que não esqueçamos que a maior parte de nós somos ambivertidos.
Essa é o que me parece melhor, realmente. Temos os nossos momentos de introversão, mas sermos extrovertidos.
Já agora,
pronto,
exatamente.
Está certo.
O novo normal de Fernando Ilharco na Renascença.
Já ouviu, com certeza, dizer que é mais fácil para atingir, assim, metas, objetivos pessoais, juntar-se a alguém, por exemplo, perder peso, estudar melhor, trabalhar com ritmo. Agora, será que os outros, na verdade, nos inspiram ou nos distraem? O Fernando Ilharco está aqui para responder a esta questão.
Sónia Santos, boa tarde. Fernando. Vamos falar então um bocadinho. Porque é que em grupo muitas vezes nós somos melhor, outras nem tanto. Há atividades, de facto, que em grupo nós conseguimos ter melhores resultados, diz Iona Berger, um investigador da Universidade da Pensilvânia, numa obra chamada Invisible Influence, Influência Invisível, ainda não traduzida para português. Diz ele, é eficaz trabalhar com pessoas competentes, porque puxam por nós, motivacionalmente, emocionalmente e possivelmente quimicamente. O ambiente, não só simbólico, mas também químico, magnético, facilita a boa performance. Mas, por vezes, os outros, mesmo a boa companhia, ou talvez, sobretudo, a boa companhia, podem também ser fonte de distração. Lá está.
Pois.
E é preciso ter cuidado. Então, o que fazer para irmos mais longe e para não nos distrairmos? Berger diz que quando fazemos algo relativamente simples, tendemos a fazê-lo melhor com pessoas à nossa volta. Quer competidores, quer apenas observadores, colegas ou amigos. Por exemplo, é mais fácil ter sucesso a fazer uma dieta quando à nossa volta as pessoas, os amigos e familiares sabem que estamos a fazer a dieta e, de algum modo, nós sentimos responsáveis perante os outros por ter esses resultados. Ou quando corremos, fazer jogging, sabe-se que, em geral, as pessoas correm mais tempo e maiores distâncias quando correm conjuntamente. No entanto, se o que estamos a fazer for difícil e exigir concentração e aprendizagem, a presença dos outros pode ser prejudicial. Porque lá está, pode distrair-nos, pode nos fazer pensar se o que estamos a fazer parece bem ou parece mal. Ou pode a presença dos outros chamar a atenção para assuntos que não têm que ver com o trabalho concreto que ali estamos a fazer. Em geral, aliás, pode-se dizer que a presença dos outros nos põe mais alerta, mais preparados para, de um momento para o outro, como explica a antropologia, lutar, fugir ou brincar. E isto, este alerta, consome atenção, energia e concentração e pode piorar o desempenho. Por isso, e resumindo, tarefas simples, junto aos outros. Tarefas complexas, garanta que tem algum tempo sozinho.
Agora só não sei se concordo com uma coisa, se perder peso Sim. é uma tarefa simples.
Pois, talvez.
Talvez percebo, haja algumas,
talvez haja algumas mais complexas, mas vamos ver, perder peso sozinho ainda deve ser mais difícil.
Pois, pois.
Um novo normal, num mundo que muda, na Renascença.
É ótimo, o tema do novo normal de hoje, porque, como vem aí o fim de semana, vamos ter tempo para pensar no tempo. Ora bem, como ter mais tempo no dia-a-dia? Fernando Ilharco,
é
boa tarde. Queremos,
Sónia
queremos
Santos,
as respostas, queremos.
Ter tempo, de alguma maneira, hoje é um luxo.
Então não.
Entre muitos projetos profissionais que temos, deadlines, e a nossa agenda pessoal, as compras dos ginásios, isto e aquilo, não sobra tempo. Aliás, falta tempo. Parece que andamos sempre atrasados. O que, além de ser estressante, também é frustrante. Pois aqui estão, para o fim de semana, três sugestões para ter mais tempo. Primeira, não anda à procura do melhor. Do melhor computador, do melhor telemóvel, do melhor livro, do melhor presente. Esqueça. Na sociedade contemporânea, hoje em dia, a oferta é esmagadora e é constante. E saber qual é o melhor, em termos pragmáticos, é impossível. Portanto, quando vamos comprar alguma coisa, fazemos uma lista das características do que queremos e das marcas que gostamos. E compramos a primeira proposta que cumpra os critérios. Hoje, o melhor é o que é satisfatório. Poupa muito tempo.
Faz sentido, faz sentido.
Segunda proposta. Gira, de facto, a sua agenda. Gira de véspera. Ou lá está, de fim de semana. De uma semana para a outra. De um mês para o outro e mesmo, em alguns aspectos, de um ano para o outro. Decida o que vai fazer. Ponha na agenda e faça mesmo. Não sobrecarregue os dias. É um dos truques. Porque outro truque é mesmo fazer o que decidiu fazer. E nós, ao fim de uma semana, podemos começar a ver a diferença. Terceira sugestão para ter mais tempo. Diga não. Tenha prioridades e não alimente novas ideias só por ser novidade. Garanta tempo para o que já está a fazer. O bilionário norte-americano Warren Buffett comentou um dia que a diferença entre gente de sucesso e gente de muito sucesso é que quem tem muito sucesso diz não à generalidade das solicitações. E é por isso que tem tempo para ir mais longe.
Pois.
Não é? O não liberta tempo e concentra-nos no essencial. Claro que não chega a dizer não, convém também dizer sim ao que está na agenda, não é? Ora bem, por isso, lá está, tenha mais tempo, três sugestões, não procure sempre o melhor em tudo, decida o que quer fazer e faça mesmo, e diga não.
O Novo Normal, um podcast semanal na Renascença, também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.